gente chegou uma caixinha aqui no Instagram que deixou a Luciana balançada. Eu não muito, mas a Luciana ficou balançada. Oi,
ficou
tudo bem? Mais um
sim.
Podcast, vamos conversar sobre essa caixinha então, Lu. Qual que é a caixinha? Conta pra gente.
Pera aí que eu... Gente, a gente mudou o formato de gravação do podcast. Tá sendo divertido, né?
Tá muito melhor. A gente tá pensando em até fazer ao vivo. Você gostaria de acompanhar nosso podcast ao vivo? A gravação ao vivo? Conta aí. Manda lá no nosso Instagram e fala, ah, tô querendo ao vivo, tô gostando tanto. Quero ao vivo, sim. Quero participar. Quero mandar minha pergunta ao vivo pra vocês responderem. Esse podcast ficar gravado pra toda a eternidade.
Qual que é o Instagram, então, Rafael? @lu.beltrão.ldeleveza e
rafa.beltrão.ldlucratividade. Agora vamos para a caixinha. Conta qual que é a caixinha que balançou você.
Além de ser uma caixinha, teve também uma seguidora que veio me mandar no direct. Eu acho que uns dois episódios para trás, eu não lembro em qual episódio que foi, mas a gente falou muito sobre o porquê de ser do seu escritório e que isso é muito importante. Aí eu abri uma caixinha pedindo para que as pessoas que me seguem darem dicas. Falamos sobre isso no último podcast, na última gravação, e eu li vários deles e teve um que deixou a gente muito pensativo, de que a gente realmente tem que falar sobre ele, que é: quero chegar no meu porquê de forma mais clara, me ajuda. E eu lembro que eu falei que a gente te ajuda sim, que eu não tinha certeza se ia ser naquele episódio ou não, e não foi naquele episódio, mas vai ser nesse. Vamos falar sobre isso, o que é o tal do porquê, como que chega nesse porquê, para que serve, onde dormem, onde habitam, o que é o tal do porquê, gente?
Primeiro, jogando bem transparente com vocês. Nossa!
Eu não dei oi, gente! Pronto, gente, oi! Oi, pronto, vai.
Gente, sendo bem sincero aqui, entrando na conversa do porquê, ele não serve pra nada, tá? Então era só uma conversinha que a gente tava inventando ali pra você.
Era só pra gerar
engajamento, sabe? Só pra gerar, meu Deus, tem que ter um porquê, pra você ficar pensando aí, ficar quebrando a cabeça. Na verdade, não serve pra nada. E é isso, né? É esse o episódio.
Esse é o
obrigado.
Podcast, gente.
Braço,
obrigada por hoje. Tchau. Mentira. Não é não, gente. O porquê é realmente muito importante. E o que a gente vê muito são as pessoas dizendo que o seu porquê é ganhar dinheiro. O seu porquê é ter lucro, é ter faturamento. E a verdade é que ganhar dinheiro é uma meta, mas ela não pode ser o teu fim, ela não pode ser o teu porquê, ela não é o teu porquê. Ganhar dinheiro ela vai ser uma consequência. Agora o teu porquê
até
é algo...
ela é muito frágil, né? Se você acha que o teu porquê é ganhar dinheiro, você tem uma fragilidade tão grande na sua vida, porque tudo pode dar dinheiro. E qualquer outra coisa que você faça pode dar dinheiro. Você já viu aquela pessoa que é empresária e de repente surge uma oportunidade dela vender alguma coisa e ganhar dinheiro? De, sei lá, ou você está advogando, sei lá, no tributário, mas surge uma oportunidade em outra área que tem um pouco a ver com contabilidade, e se você fizer, você vai poder ganhar dinheiro. E a pessoa vai lá e faz, e daí, o tempo todo ela tá fazendo, ah não, eu fiz tal coisa e ganhei dinheiro. E normalmente são pessoas que elas gostam de contar a vitória, que, ah, eu fiz tal coisa e ganhei dinheiro, ganhei R$1.000 ali, ganhei R$2.000 ali, ganhei R$3.000 ali. Essa é uma pessoa muito movida pelo porquê. Só que, pelo porquê de ganhar dinheiro. Só que percebe como é frágil, ela não te leva a lugar nenhum, ela te deixa perdido. Então, quando você tem um porquê frágil, que, na verdade, ele é focado em coisas efêmeras, como o dinheiro, qualquer coisa te tira de um foco e você se sente perdido. Porque não importa o como, o quê, por que você está fazendo, simplesmente importa ganhar dinheiro. Então, na verdade, não é um porquê, é um o quê. O que você quer? Dinheiro. E não é o porquê você quer, não é porque você quer dinheiro para fazer alguma coisa, imagina a sua vida. Ninguém quer, meu objetivo é simplesmente ter dinheiro. Não, a gente imagina realizações através do dinheiro, mas o dinheiro é só o quê? É uma coisa, material. E não é o que te motiva, não é o porquê você faz. Porque quando você foca só no que você faz, no que é dinheiro, você se sente perdido, você se sente vazio e facilmente você está fazendo um monte de outras coisas. Aquela pessoa, aquele empreendedor que o tempo todo está aproveitando oportunidades que dão dinheiro, normalmente são empreendedores frustrados no longo prazo.
É porque ele fica atirando para tudo que é lado, né? Porque se a única coisa que importa é ganhar dinheiro, se surgir... Então ele é advogado, mas se surgir a oportunidade dele vender, sei lá, qualquer coisa, ele vai entrar de cabeça e daí ele vai se afastando cada vez mais da advocacia. Daí o que ele vai dizer? A advocacia não dá dinheiro. Não dá mesmo. Se você não focar nela, Ela não vai dar dinheiro. Se você pega algo e você não se doa por aquilo, não vai funcionar, né? Então, o que, que é esse tal desse porquê? E entendam, gente, não é fácil chegar no teu porquê. E não existe um porquê perfeito. Não existe um porquê certo. O porquê, ele é uma construção. Você vai descobrindo ele. Você vai entendendo o que, que é esse porquê. O que, que te faz realmente levantar da cama todos os dias. E ele também vai se modificando com o tempo. O porquê, ele nasce de um jeito e com o passar dos anos ele vai se modificando totalmente. E isso é genial. Porque, é claro, você não vai, espero que não, da noite para o dia você vai mudar por completo. Ele tem sempre uma linha direcional, ele tem um caminho já meio definido, esse teu porquê. Esse teu porquê pode ser garantir direitos das mulheres. O teu porquê pode ser garantir o direito dos homens. Eu não sei, mas ele tem
uma... Sabe o que não pode acontecer, Lu? Sabe o que não pode acontecer? E daí eu vejo muita gente, daí nessa... O porquê, ele é muito relevante, gente. Se você não sabe o motivo de que você tá fazendo alguma coisa, qualquer coisa serve pra você e qualquer coisa te tira do foco. Mas daí a gente entra num outro extremo, sabe, Lu? Que eu acho que é importante trazer aqui. Das pessoas, como eu não sei o porquê, eu fico em inanição. Como eu não tenho essa clareza, e daí, tipo, como eu não tenho clareza do porquê que eu estou fazendo as coisas, eu fico em inanição. Mas como que você descobre o teu porquê? No movimento, tá? Então, se você não tem isso muito claro, do que você quer fazer, de por que você faz as coisas na sua vida, não é estar parado que vai te dar respostas. Não é ficar esperando e refletindo. Daí muita gente, então eu preciso trabalhar reflexão. Não é ficar parado e refletindo 24 horas por dia que vai te dar resposta. Você precisa agir, colocar movimento e ir descobrindo no caminho o teu porquê. Então você, eu não sei o que é. Poxa, você está advogando? Imagina que teu porquê está dentro da advocacia, começa a advogar. Imagina que teu porquê está dentro do previdenciário, começa a advogar no previdenciário. Descobriu que não era? Ótimo, você acabou de descobrir que não era aquilo. Você tem outra motivação para mudar um pouquinho esse caminho e ver o que, que funciona. Mas meu porquê está na música, Rafael. Descobri que está na música. Poxa, então vai lá para a música e testa a música. Mas eu tenho medo de não dar dinheiro. Cara, se você não testar, não vai dar certo? Então, o porquê ele se descobre no movimento. Eu estou descobrindo até hoje. E volta e meia, ele troca, ele começa a mudar na minha vida. Mas eu preciso de movimento. Sabe quando que eu me sinto mais perdido nessa vida?
Quando?
Quando eu tenho que dirigir sozinho sem a Lu. Porque eu sou muito perdido. E fora, né? Fora esse caso de... também, sério.
Rafa não gosta de dirigir,
gente.
Eu não
gosto de dirigir, daí eu dirijo eu gosto. Sem ela. Eu tenho que usar GPS, senão não consigo andar duas quadras sem um GPS, gente. Mas fora isso, quando eu tô parado, eu me sinto muito perdido. Quando eu estou num momento de muita introspecção e muita reflexão, ao invés de me achar mais, eu me perco mais. O mais importante, eu não sei, eu acho que nem é saber qual que é o teu porquê. É você estar na busca dele de forma ativa, tá? Então, saber qual é o teu porquê não é tão importante quanto buscar ele de forma ativa e estar disposto a caminhar.
Porque o teu porquê, ele tá muito relacionado com o teu autoconhecimento. Não desligue agora, gente. Muita gente não gosta dessa palavra, autoconhecimento, mas não vou pedir pra você.
É porque dá medo, Lu. Autoconhecimento é um negócio que dá medo, é um negócio que a gente quer evitar, a gente não quer confrontar. A gente não quer se conhecer porque é doloroso, mas é extremamente essencial para qualquer ser humano de sucesso, qualquer ser humano realizado.
E é se autoconhecer de verdade, tá, gente? Não é você ler um livro de autoconhecimento. Então eu li um livro de autoconhecimento e agora eu estou caminhando para um autoconhecimento. Autoconhecimento é reflexão contínua. Eu e o Rafael fazemos isso constantemente. A gente faz isso todos os dias da nossa vida. Todos os dias a gente pensa, será que é isso? Será que eu gosto disso? Será que eu gosto daquilo? Como que tá sendo? Como que tá sendo essa experiência pra mim? Eu tô indo num caminho que tá me agradando? Nesse caminho que eu tô indo, eu vejo um futuro se desenhando, que é onde eu quero estar? Se não é, você vai ajustando, gente. O caminho é, você não... A gente não gosta dessa ideia de você traçar um caminho que, então agora eu vou fazer isso e eu tenho esse caminho super definido na minha vida.
Eu tenho um plano do resto da minha vida, cronometrado.
É, a gente não gosta disso porque você vai ajustando a rota com o passar do tempo. Porque você tá num caminho, de repente surge um obstáculo na tua frente. De repente a estrada tá em obra. O que, que você vai fazer? Você vai seguir? Você vai seguir, vai enfiar teu carro? A não ser que você tenha aquele... Sabe aquele carro que tem umas rodonas bem grandonas assim? Acho que é food truck.
Big não sei o quê. Acho demais coisa, aqueles.
Se você tiver aquilo, talvez. Mas mesmo assim vai ser bem turbulento. Deles. Vai ser bem complicado. Não, você vai desviar. Você vai recalcular a tua rota. E é isso. Autoconhecimento é você estar recalculando a tua rota. E por que, que você precisa tanto do autoconhecimento para entender o teu porquê? Parece lógico, né? Se você não se conhecer, como é que você vai entender o que você quer? Como é que você vai entender o que, que te motiva? E com o passar do tempo, conforme você vai mudando a tua vida, então você começa lá. Eu e o Rafa, começamos a nossa carreira sendo só eu e ele. O nosso porquê era um, os nossos objetivos eram uns. Agora tem eu, Rafael e a Isabela. É outro, é outra vida, é outra dinâmica, são outros porquês, são outras coisas. Quer dizer que aquele porquê de antes sumiu? Não, mas ele foi sendo remodelado. A essência vai permanecendo. Em algumas fases da vida, a gente tem uma virada de chave grande, significativa e muda por completo até, né? Até a própria essência muda. Acontece também, mas normalmente essa essência vai permanecer, esse porquê essencial permanece e você vai modificando ele na forma, você vai modificando ele, deixando ele mais específico muitas vezes, às vezes você tem um porquê base e de repente você vai deixando ele mais encorpado, você vai acrescentando fatores nesse teu porquê, mas isso é uma construção diária, então o que está mais relacionado aqui é reflexão, né, Rafa?
É. E acho que eu volto ainda, Lu. Eu acho que é caminho. Saber exatamente o teu porquê não é tão relevante quanto perseguir o teu porquê. E perseguir entender qual que é ele. Porque eu não acho que seja, talvez seja um estado que a gente consiga atingir de forma definitiva. Tipo, nossa, e agora a gente tá começando a entrar numa parte bem filosófica aqui. E você entender que talvez não ter clareza, que não ter clareza dele faz parte do caminho, eu acho que é essencial. Então, porque se você acha que você precisa ter clareza, 100% de clareza para você estar no caminho, quando você não tiver clareza, você não vai querer caminhar. Quando você não tiver clareza, você não vai querer, você vai paralisar.
E é a pior coisa que você pode fazer.
E é a pior coisa que você pode fazer. Então, quanto mais você se conhece, quanto mais você caminha, quanto mais você persegue entender por que, que você faz as coisas, por que, que o teu escritório está nesse mundo, entrando no âmbito empresarial, mais amadurecido você vai estar. Então, eu acho que a diferença de uma empresa de sucesso, no final das contas, são quanto ela consegue perseguir de forma ativa isso. Porque muitas das empresas simplesmente nascem e elas começam a focar no o que elas vendem, então uma mercadoria que elas estão vendendo, e reduzem a empresa delas no que elas estão vendendo. E esquecem de por que elas estão fazendo as coisas. Eu estou fazendo por causa do meu cliente, eu estou fazendo para preservar direitos, eu estou fazendo porque eu acho injusta a sociedade da forma que é e o advogado tem um papel importante nisso. Eu tenho uma paixão pelos direitos sociais, eu tenho uma paixão pelo estudo de direitos sociais, eu acredito que a gente tem que caminhar e o advogado tem um papel nesse lugar. Se você simplesmente se desconecta de por que você começou a sua faculdade, por que você está advogando, por que você quer fazer as coisas, e se só se conecta com o quê? Quer fechar contratos? Você vai ter um escritório frágil que você não vai conseguir motivar as pessoas vão estar lá simplesmente para fechar contrato, isso vai começar a ruir, vai gerar interferência, vai gerar desânimo, qualquer coisinha que aconteça no mundo exterior vai ser o suficiente para passar pela tua cabeça os pensamentos de desistência, para você engajar nesses pensamentos de desistência. Então, não importa exatamente qual que é o teu porquê, mas importa muito você querer entender e você querer caminhar em direção a descobrir por que você faz as coisas. Entender por que o teu escritório existe, por que você quer ter o escritório, por que você quer ter sucesso na tua advocacia. Então, caminhar nesse porquê é muito relevante. Eu acho que é a parte mais relevante desse sucesso e dessa trajetória profissional, dessa trajetória empresarial que você tem do outro lado.
Um exemplo, gente, que me veio agora na cabeça.
Eu quero ouvir esse exemplo.
Direito trabalhista. A maioria das pessoas que atuam no direito trabalhista pró-empregado, elas tendem a achar que elas não podem advogar para a empresa. Aí quando você pergunta, tá, e por que você advoga para o empregado? Qual que é o teu porquê? Muitos vão responder, eu trabalho em prol dos empregados. Eu trabalho para garantir direito dos empregados. Ok, então esse é o porquê. O teu porquê é garantir direito dos empregados. E se você conseguisse garantir direito dos empregados trabalhando na base, fazendo a empresa fazer as coisas da maneira certa? Você não está trabalhando em prol do empregado? Não está dentro do teu porquê? Olha que louco. Quando você entende o seu porquê muito claramente, você consegue ver mais oportunidades de fazer negócios. Você consegue ver mais oportunidades de trabalhar em prol daquele porquê. E isso é genial. É muito diferente de eu nunca vou trabalhar para a empresa porque a empresa é toda errada, a empresa é vilã, a empresa, sei lá, tem um monte de crenças aí que são limitantes, tá, agenda? Agenda? Tá, gente? Deu uma enrolada na língua. São limitantes, tá? Porque a gente precisa das empresas. Se você é advogado trabalhista e você ainda acredita que a empresa é a grande vilã, reflete um pouquinho, não é isso não. A gente precisa disso, a gente precisa gerar empregos, a gente precisa que as empresas estejam cada vez mais fortes, que as empresas estejam cada vez mais antenadas no direito, né? E esse aqui é um papo para outra conversa. Mas olha a diferença de você entender o teu porquê. Quando você entende que o teu porquê é eu defendo o direito dos trabalhadores, se você encontrar uma empresa que quer se adequar, uma empresa que quer atuar de maneira correta, que quer garantir o bem-estar desses funcionários, não tem por que você não atendê-la. Então ela te amplia horizontes. Essa é a mágica. E é muito mais fácil quando você está pensando em ter uma equipe, você quer fazer com que essa equipe se engaje na tua empresa, pensa comigo. Ah, eu vou trabalhar para a Beltrana, porque ela atua em prol dos direitos dos trabalhadores. Ou eu vou trabalhar para a Ciclana, que o objetivo dela é fechar mais contratos com reclamantes.
Você sabe que um erro de propósito bem grande que o Ingrassi cometeu, e eu acho, hoje analisando, eu acho um erro bem grande. Acho que a gente cometeu no cálculo jurídico também, acho que pela infantilidade do pensamento empresarial. No cálculo jurídico, eu lembro que a gente colocou a missão de nós queremos ser o maior software de cálculos do Brasil. Maior software de cálculos, maior software jurídico do Brasil. Gente, você percebe como isso é um porquê externo e não interno? Esse porquê, ele necessariamente me compara, me coloca um nível de comparação com outras empresas. E por que, que eu quero ser mais que os outros? Ele diz muito mais sobre os outros do que sobre mim. A gente foi evoluindo, e acho que trocou acho que no passado, para entender que nossa, era tão infantil, ele dizia muito mais sobre o mercado que sobre eu. Porque eu, na minha independência como empresa, não preciso ser melhor ou pior que a outra empresa, eu preciso ser melhor com o passar do tempo do que eu mesmo. E quando eu me coloco como parâmetros outras empresas ou concorrentes, eu estou desvalorizando e eu estou tapando, assim, colocando uma viseira de onde eu posso chegar. E daí o Ingrassi, a gente fez algo parecido também. Ah, nós queremos ser o maior escritório para pessoas físicas do mundo até 2030. Que porcaria! Tipo, sério,
e
hoje
é por isso
eu
que a gente não trabalha mais com missão e visão. A missão e a visão, elas tendem a te dar esse direcionamento. Elas tendem a buscar isso, né? Qual que é a tua visão? Onde você quer chegar? E a gente hoje substituiu isso por propósito. Qual que é o teu propósito? E talvez se você for trabalhar com visão e você colocar essa que o Rafa falou, qual que é a minha visão? Ser no futuro cada vez melhor do que eu sou hoje. Sei lá, ser uma empresa melhor a cada dia. Talvez já seja bom, já seja suficiente. Porque realmente você se comparar com a concorrência, ah, eu quero ser o maior. Pra quê? Até porque isso pode te limitar. Se você quer ser o maior, a partir do momento que você virar o maior, você pode estacionar. Uhum. Tipo,
acabou.
Ah, beleza. Done. Consegui, atingi. Era isso que eu queria ser o maior. Quando, na verdade, você pode passar os seus concorrentes e continuar crescendo, continuar sendo maior. Então, isso pode te limitar. Olha que louco.
Então, vamos fechar aquilo. O porquê ele não pode estar focado nos outros. O teu porquê não pode ser resumido a coisas materiais. O teu porquê é um caminho e não algo simplesmente que você vai sentar e conseguir definir. Então, você vai sentar, talvez você defina, e daqui mês que vem ele melhora um pouquinho. E daqui 2 meses ele tem mais uma aperfeiçoada. E ele tem que ter uma constante lapidação, sabe? Ele dificilmente ele acontece de primeira, numa genialidade sua, de se entender e se compreender como pessoa e como empresa, e vai ser definido. Então, calma, se você não sabe o teu porquê e você não tem isso muito claro, caminhe, vai caminhando e vai entendendo e vai se autoanalisando, vai se autoconhecendo e autoconhecendo a tua empresa nesse caminho. Faça esse exercício de refletir por que que você faz as coisas que você faz dentro do teu escritório todo dia, que isso vai facilitar você entender a resposta daqui um mês, daqui dois meses, daqui 15 dias. Você não precisa ter a resposta agora. E tá tudo bem não ter resposta agora. E não ter resposta agora de por que você faz o que você faz não pode também te travar. Tem que te deixar em movimento, e o movimento com o objetivo de entender isso.
Perfeito, Rafael. Se você é estudante, ou se você tá querendo abrir seu escritório, primeira coisa que você que eu indico você fazer é ir trabalhar em outro escritório. Não querer abrir teu escritório de cara. Por quê? Você vai entender qual que é a dinâmica de advogar, qual que é a dinâmica de ter um escritório. Para você ter sucesso na advocacia, não necessariamente você precisa ter o seu escritório. Você pode encontrar um espaço super legal, super interessante dentro de outros escritórios, porque você ter um escritório envolve outras coisas. E uma forma de você entrar em movimento sem entrar numa pressão desnecessária, quando você abre o seu próprio escritório, você automaticamente traz para si gestão, traz contabilidade, traz financeiro. Então, você traz várias coisas que não são advogar, é natural, mesmo que seja só você no teu escritório. E aí você acaba patinando em um monte de coisa e não consegue encontrar esse teu porquê. Você não consegue encontrar esse teu caminho, o que te motiva. Quando você vai trabalhar num escritório de uma outra pessoa, primeiro que você começa a capitalizar. Você abriu o teu escritório sem dinheiro, é a pior coisa que você pode fazer. Você consegue ir guardando dinheiro para abrir o teu escritório e você vai entendendo como outros escritórios funcionam. E esse movimento, essa prática, vai te mostrando como você quer fazer. Então, é isso, gente. É movimento. Se coloca em movimento que você vai encontrando o teu porquê. Vai rabiscando o teu porquê. Tenha um caderninho, tenha um arquivo aqui no Word, aqui no teu computador, e vai
no
sempre...
Word, Lu, não, no Google Docs, no Word. Abandona o Word, eu odeio o Word.
Eu falei Word porque eu achei que eles iam
entender
melhor.
Se você gosta
de
Word, tudo bem, mas eu odeio.
É, a gente não usa Word, a gente só usa o Google Docs, mas tem também o da Microsoft lá, que eu não lembro o nome.
Que é o Word.
Então vai anotando, sabe, vai rabiscando, vai toda hora que você tem um... Ah, eu acho que é isso... Senta ali, escreve esse teu porquê, e esse porquê vai sendo lapidado. Então é isso, gente. Se bota em movimento. O movimento vai te mostrar tudo o que você precisa. Vai no movimento, vai tendo valores. Isso é importante também, Rafa. Você ter valores dentro do teu negócio te ajudam ainda a encontrar esse porquê. Você definir o que você mais valoriza dentro do teu negócio, o que você mais valoriza como pessoa, o que você mais valoriza? Humildade. Humanidade, sei lá, inovação.
Eficiência, resultado. Sabe um valor que a gente tem na Ana? Iterativo e incremental. Então a gente faz as coisas aos poucos e vão melhorando aos poucos e repassando pelo que a gente já fez. Então a gente não faz nada super dramático, super drástico, super melhoria de uma hora para outra. A gente vai melhorando aos pouquinhos tudo, a gente vai construindo tijolinho por tijolinho. É um valor nosso, então tudo que a gente vai construir, a gente pensa, tá... Como que a gente constrói isso tijolinho por tijolinho? Porque assim que a gente toma... Assim, isso que a gente valora, e construindo as coisinhas devagar, pra gente ir ajustando, e lapidando, e passando... É, eu nem sei tipo, como que constrói as coisas, então nem consigo dar exemplo direito nisso, eu só sei que coloca tijolo. É, mas passa... Mas indo lá, construindo tua casinha lá. E isso a gente valoriza. Então, por a gente valorizar isso, tudo que a gente vai fazer, a gente pensa, tá, e como que a gente constrói isso tijolinho por tijolinho?
Rafael, você falou que você não entende nada de construção. E eu lembrei da gente, eu vou contar, a gente, quando a gente morava lá no nosso apartamento, e lembra aquela luminária? Você lembra a história da luminária?
Ah, Luciana, eu acho que tem coisas que são desnecessárias pro podcast.
Não, isso é necessário, eu acho. Não?
Pode falar.
Posso falar? A gente era...
Como se eu mandasse nela, né?
Claro que manda, gente. É uma construção, é um casal, tudo é em acordo. O que acontece, gente? Não vou contar, então. Tô na dúvida agora se eu conto ou não conto. Conta você.
Gente, eu vou resumir pra bem rápido aqui. Basicamente, a gente tinha que instalar uma luminária.
Duas.
Duas luminárias, e daí a Luciana foi pra faculdade, e eu não naquele dia, não sei porquê.
Ao contrário.
Eu fui pra faculdade.
Você ainda não tinha se formado, eu já tinha.
É verdade.
Faculdade de administração.
Eu nem sei a história. Daí, quando ela voltou, ela tinha instalado uma puta luminária de três lâmpadas, com um negócio pendurado e tal. E eu fiquei puto, disse, poxa, não disse que eu ia instalar esse negócio? E daí tinha sobrado uma outra luminária que é um spotzinho. É um spotzinho com uma lâmpada. disse, não, então, essa outra aqui, deixa que eu instalo, Luciano. Eu falei que eu vou instalar esse negócio aqui, já fiquei puto que você instalou esse outro negócio aqui, super não sei o que, eu vou instalar essa outra lampadinha aqui. Ah, bravo, né? Tava bravo. Enfurecido. Enfurecido, não, nem tanto assim.
Tava bravo, sim. Você tava muito
peguei
bravo.
Peguei a escada, subi. Não consegui instalar aquele negócio. Eu fiquei uma hora e meia tentando instalar aquela lampadinha e não consegui instalar. Eu desisti, ela foi lá e instalou em 5 minutos. Ai, fiquei tão bravo, gente. Depois disso, eu parei de tentar fazer as coisas em casa e eu assumi que tudo bem, a Luciana tem essas competências e nisso em casa, ela com certeza é melhor do que eu. Construir, fazer qualquer coisa manual, fazer qualquer coisa que exige um pouquinho de mais, sei lá. Eu fiquei muito frustrado. Basicamente, luminária super fodona. Luciana foi lá e instala rapidinho. Luminária super simplesinha. Rafael demora 1 hora e meia, não consegue instalar e precisa da ajuda da Luciana. É, minhas habilidades não são as melhores.
Mas é treino, Rafael.
Ainda bem
tudo
que eu não escolhi fazer
consegue.
Isso na minha vida.
Não, mas nada a ver. Hoje em dia você consegue fazer um monte de coisa.
É, depois de 11 anos treinando, obviamente eu melhorei um pouco, né?
Mas aqui isso tudo
consegue.
Eu aprendi lá na vida do salão de beleza, né? Porque eu trabalhei em salão de beleza há muito tempo e lá até resistência de chuveiro eu trocava. Então foi lá que eu aprendi isso. Mas hoje você sabe fazer tudo também. Tudo é treino, gente. Não tem nada que a gente não saiba fazer que a gente não possa aprender. Essa é a grande verdade. Então se mantém no movimento, gente. Vai lá um dia por vez, você sabe o seu porquê tá aí dentro. Você não precisa ter medo se ele tá certo ou se ele tá errado, porque isso não existe. O teu porquê é o teu porquê e ele é bom o suficiente. Acredita, foca no teu porquê e tenha certeza que muitas pessoas também vão acreditar nesse teu porquê e vão trabalhar atrás dele, vão trabalhar contigo para atingir esse porquê. É isso aí, gente. Chegamos ao final, agora vem aqueles recados paroquiais. É isso aí, Rafael? Não importa o que você está fazendo, gente. Tira um printzinho, marca a gente lá no Instagram. Eu sou @lu.beltrão.l de leveza.
Eu sou rafa.beltrão.l de lucratividade. Eu estou ainda pensando em recados paroquiais aqui. Estava pensando na minha época que eu ia para a igreja e ficava ouvindo os recadinhos, fazia crisma. Não sei, me deu uma nostalgia aqui.
Ah, que legal. Sua mãe vai gostar de ouvir essa parte.
Olha, gente, eu não lembro com tanto carinho dessa época, não. Sendo bem sincero,
não,
assim.
Você estava deixando ela feliz, agora você vai deixar ela triste.
Depois, outra época, outro episódio eu conto sobre isso.
E, gente, a hashtag do episódio de hoje, se você chegou aqui até o final, é #luminária.
Por quê?
Porque a gente contou a tua história da luminária. Eu acho que faz muito sentido. Sabia que teve gente que colocou a hashtag TDL? Lembra? Em um dos episódios a gente falou do TDL. E gente colocou a hashtag TDL. Então os nossos ouvintes são fiéis, são lindos, fiéis. São maravilhosos. Muito obrigada, gente. Continua nos acompanhando. Marca a gente na rede social, no Instagram. E conversa com a gente lá no direct também. Que é muito legal trocar ideias lá com vocês.
Abração. Beijão, gente.
Beijo.
Uma produção Voz e Conteúdo.